Ok, obrigada, senhor presidente. Professor Beluso, no ano de 2008, o mundo inteiro entrou em uma grave crise econômica. A ganância do sistema financeiro, que levou a uma das maiores crises da história, elevando taxas de desemprego e endividamento no mundo inteiro. No Brasil, a crise econômica começou a ser sentida mais visivelmente a partir de 2011, encontrando o seu ápice exatamente em 2014. Nosso governo, o governo Dilma, mobilizou-se para resistir aos terríveis efeitos dessa crise e foi justamente isso que permitiu que, enquanto as taxas de desemprego em alguns países da Europa atingissem a casa dos 30%, nós conseguíssemos, com ajustes pontuais, manter a estrutura de proteção social da população mais vulnerável do país. É claro que nós gostaríamos de ter ampliado ainda mais as políticas sociais, principalmente agora, quando vemos o governo interino do senhor Michel Temer colocar em risco importantíssimas ações que promoveram a inclusão social por meio da educação. A expansão das universidades, das escolas técnicas, Pronatec, entre outros. Nesse contexto também, professor Beluso, cita aqui a PEC 241, a proposta de emenda à Constituição, de autoria também do governo interino, que congela os gastos públicos durante 20 anos, impedindo que as áreas sociais recebam os recursos necessários para dar continuidade ao nosso programa de governo, que tirou milhões da pobreza. Na área da educação, professor Beluso, é um crime. A PEC 241, se implementada, ela inviabiliza uma das agendas mais importantes para o presente e o futuro do país, que é a agenda do Plano Nacional de Educação. Esse é um caminho nefasto para o nosso país. Não se pode eliminar as políticas sociais sob o pretexto de equilibrar as finanças públicas. Por isso, professor Beluso, que quero aqui colocar que o governo da presidenta Dilma buscou construir alternativas não só para sairmos da crise, mas para sairmos ainda também mais fortes. Mas tivemos as pautas bombas, a ingovernabilidade, o ressentimento da oposição, que se soma, né, a Eduardo Cunha, promoveu toda a ingovernabilidade e o caos na economia. De forma que o que nós estamos vendo aqui é tentar caçar o mandato de uma presidenta que não cometeu crime nenhum. Daqui aí a minha indagação para Vossa Excelência, que Vossa Excelência pudesse aqui discorrer entre uma visão de política econômica que criminaliza as políticas sociais, que é usada para caçar o mandato da presidenta Dilma, e uma visão de...
Professor Beluso, pois não. Senador, eu disse a Vossa Excelência, compreendo a preocupação, num processo tão vasto, é difícil separar o joio do trigo, o que é principal daquilo que é acessório. É difícil, por exemplo, impedir que um senador faça um encaminhamento e, afinal, faça uma pergunta. Eu até me abstenho de interromper em respeito a todos os integrantes desse egrégio plenário. Eu espero que Vossa Excelência compreenda isso. E eu penso que dentro desses 3 minutos que são exíguos, que nós acordamos, os senadores têm uma relativa liberdade para expressarem suas ideias. Professor Beluso, com a palavra.
Senadora, desde João Sem Terra, nós sabemos que o orçamento é uma peça, sobretudo, política. E uma das razões pelas quais eu concordei em vir aqui é que eu tenho maior respeito por essa instituição. Por essa e pelo Congresso Nacional em geral. E acho que isso é uma questão que tem que ser definida claramente em termos políticos diante das restrições financeiras que se tem. O que é mais importante para o país? Quando eu ouço os economistas dizerem que há interesses divergentes numa economia e numa sociedade como a nossa, eu fico perplexo, porque é óbvio que os interesses são divergentes. Só podem ser divergentes, né? E a democracia existe exatamente para compor esses interesses, né? Para mediar. A democracia a democracia moderna é uma instituição, é uma forma de governo, perdão, que permite a mediação entre os interesses contrapostos, né? Então, Eu acho que preservar, no caso do Brasil, preservar a educação e a saúde é fundamental. Certo? Porque nós não vamos sair, caminhar para uma situação de uma sociedade mais desenvolvida, né? Com maior riqueza de compreensão das pessoas em relação à sua situação de vida, tudo isso, né? E isso é muito importante, seja debatido, não pode ser entregue isso. É claro que os técnicos têm que opinar, os economistas têm que opinar, mas os técnicos não podem definir, porque nós não podemos criar uma ditadura de tecnocratas. Aliás, eu fico muito preocupado quando, né, os poderes não eleitos começam a se sobressair numa sociedade democrática.
Mais um minuto.
Senadora, eu acho que as questões levantadas são importantes, mas cabe ao Senado, cabe ao Congresso Nacional, como representantes do povo, definir as prioridades. Isso não pode ser definido de cima para baixo. Aliás, essa é a função do debate orçamentário, não é? É isso que eu queria dizer.
Obrigado. Senadora Fátima, a réplica, objetivamente, por favor.
Senhor presidente, agradeço a resposta do professor Beluso, e quero aqui dizer, professor, que se nós já tínhamos a convicção, após os trabalhos ao longo de todo esse período na Comissão Especial do Impeachment, de que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade, de que os decretos de suplementação orçamentária e as chamadas operações do Plano Safra, vulgarmente chamada, inclusive, de pedaladas, são meros pretextos, meros artifícios para apear do poder a primeira mulher eleita presidenta desse país. Quero ainda aqui, no debate orçamentário, professor Beluso, adiantar que, veja bem, se essa tese, inclusive, do TCU prevalecesse, o corte nas despesas discricionárias teria sido em torno de 50, 96%, isso representaria um crime para a vida do povo brasileiro. Era fechar a universidade, fechar escolas técnicas, fechar posto de saúde. Então, quero aqui, mais uma vez, dentro do direito que eu tenho aqui de defender a democracia, portanto, defender uma presidenta honesta, que não cometeu crime de responsabilidade, dizer do quanto nós repudiamos esse processo de impeachment, pelo que ele tem de mais grave, professor Beluso, é o desprezo pela soberania popular. Ao tentar afastar uma presidenta, quando não há solidez do ponto de vista jurídico, você rasga a Constituição, você viola a democracia naquilo que ela tem de mais nobre, que é o sufrágio, que é o direito do povo exatamente escolher os seus governantes. Infelizmente, isso está se dando, repito, a partir de uma oposição ressentida, derrotada nas urnas, incapaz de ganhar via o debate, que se associa ao Eduardo Cunha, esse, inclusive, ainda exercendo o mandato, respondendo a inquéritos e mais inquéritos, se associa também ao vice-presidente, que, infelizmente, passa para o papel de conspirador. Eu tenho o direito de expressar aqui a visão política. Eu estou falando aqui, inclusive, em nome dos mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras que elegeram a presidenta Dilma e pede só uma coisa, que a democracia e que a soberania popular seja respeitada. Eu não tenho mais perguntas a fazer, ministro Lewandowski.
Vossa Excelência formulou uma pergunta. Professor Beluso, Vossa Excelência está apto a responder ou transformar essa afirmação numa pergunta e respondê-la?
Não. Eu, na verdade, não posso deixar de afirmar aqui minha adesão incondicional à soberania do voto popular. Isso é uma grande invenção do Ocidente, que nós temos que preservar. Só isso.
Agradeço, professor Beluso, a objetividade, concisão e profundidade dessa expressão que Vossa Excelência agora empregou.